E direto do Monte Olimpo, cá estamos com as três meditações. Para todas aquelas e aqueles que querem entender a realidade tal qual ela é, com esse pequeno pássaro, discípulo da filosofia, ou no bom francês, Petit Oiseau.
Tudo começa comigo mesma. Durante muito tempo, eu sempre tive um incômodo com mulheres femininas, com mulheres que performavam a feminilidade. E eu, como tento ter um senso crítico em relação aos meus próprios sentimentos, eu sempre tive o hábito de me perguntar por que determinadas coisas me incomodavam. Por que geravam um incômodo tão grande em mim, mulheres muito femininas? E aí, eu exerci uma análise, né, da minha própria história, uma autoanálise da minha própria história, para descobrir como é que isso surgiu. Eu descobri, né, que a minha mãe sempre foi o meu grande objeto de desejo. E eu sempre tive. Nosso grande e primeiro amor é o amor materno. Quando eu era criança, né, como a maioria das pessoas, o meu objeto de amor era minha mãe. Só que, de forma muito consciente, né, eu entendi que minha mãe amava mais o meu pai do que a mim. Né? Eu, nesse processo da castração, eu entendi que eu não era o objeto de amor da minha mãe, que eu não poderia ter a minha mãe, que a minha mãe pertencia ao meu pai. Só que eu internalizei isso enquanto uma rejeição. Eu passei a acreditar, né, que a minha mãe preferia o meu pai e não a mim. Ou seja, eu tive um amor rejeitado. Então, gente, de forma muito consciente, eu entrei num processo completamente competitivo em relação à figura materna. Eu queria ser exatamente aquilo que o meu pai era, porque no fundo eu achava que se eu fosse tudo o que o meu pai era, minha mãe passaria a me aceitar, minha mãe passaria a me amar. Ou seja, eu queria dar à minha mãe muito mais do que o meu pai dava. Então, por exemplo, eu tenho o perfil muito da mulher provedora, de dar presentes caros à minha mãe. Enfim, de sempre querer, né, exaltá-la através de presentes. E eu faço isso com todo mundo. Sabe, eu sou muito assim, o perfil da mulher provedora, né? A mulher que banca, que isso, que aquilo. E eu entendi que muito desse meu comportamento estava relacionado, né, a esse processo competitivo em relação à minha figura paterna. E o ódio é o amor rejeitado. Sabe quando a gente leva o pé na bunda de alguém, que a gente fica tentando racionalizar e a gente fica querendo queimar a imagem da pessoa que nos rejeitou? Quer dizer, fulaninho foi um escroto, fulaninho isso, fulaninho aquilo, lá, 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 lá. A gente fica racionalizando para justificar o porquê nós levamos o pé na bunda, não é? Então, eu entrei nesse processo também, né, de ódio, desse amor rejeitado em relação à minha figura materna, porque eu achava que se ela tinha me rejeitado, é porque ela era uma mulher submissa. Porque ela era uma fraca, submissa, a figura paterna. E ó, a gente sabe que o processo de submissão, ele também está relacionado à feminilidade, né? A feminilidade insere esse comportamento submisso, né? E eu passei a odiar todas as mulheres. Mas para resumir o meu processo, eu basicamente passei a incorporar e considerar sempre enquanto superior traços masculinos, né? Porque o que eu queria era me assemelhar o máximo possível. Ou estar num estágio muito maior, muito superior em relação ao meu pai, porque no fundo o que eu queria era o amor da minha mãe. Ou seja, eu buscava o amor da minha mãe através desses comportamentos masculinos. E sempre que eu não tinha, né, esse reconhecimento e esse amor, apesar de tudo que eu fazia, obviamente que a ferida da rejeição passava a incomodar. E quando a ferida da rejeição passava a incomodar, meu incômodo em relação a mulheres femininas, né, ficava ainda maior. E eu comecei a pensar por que que isso me incomoda, né? O porquê é que isso me incomoda. É preciso a gente admitir que nós, mulheres, somos socializadas para sermos competitivas. Nessa competitividade, a gente busca sempre ser a mulher ideal. E eu me pergunto, ser mulher ideal para quem e por quê? Será que realmente é ser mulher ideal apenas para a figura masculina? Dentro dos meus próprios processos, né, eu buscava ser não a mulher ideal, mas a figura ideal, porque o meu objeto de desejo era minha mãe. E eu fazia essa transferência, né? O meu ódio era transferido para outras mulheres, mesmo eu sendo uma mulher feminista. E é muito importante a gente ter esse senso crítico de tentar entender por que que as coisas nos incomodam tanto. E o meu incômodo vinha dessa transferência. Eu, Jéssica, não acho que as coisas sejam preto no branco, né? Que se a gente cavar um pouco, a gente sempre vai encontrar raízes muito profundas que estruturam nossos incômodos. E eu percebo, né, que nós mulheres continuamos ainda a reproduzir essa grande violência simbólica de desejar, né, que sejamos as mulheres ideais, feministas, mulheres feministas, e eu sou feminista, também desejam isso. Tanto que existe sim uma competição para quem é mais feminista do que quem, de acordo com o padrão de comportamento, né? E nossos incômodos não são obras do acaso. Talvez a Mirelle tenha postado a foto porque ela se sentiu gostosa, inclusive a foto ela é belíssima. E pronto, se achou gostosa, tu ficou a fim de compartilhar. Eu, quando tiro uma foto e posto minha foto, né, porque me achei bonita, também sou motivada por um desejo. Eu também sou um ser desejante. Eu e 100% das pessoas que habitam esse planeta. Nós somos seres desejantes e nós também buscamos o reconhecimento. Por mais senso crítico que tenhamos, a gente busca esse reconhecimento. Mas por que é que o fato da Mirelle ser desejante, né, incomoda tanto? Essa é uma questão. Por que incomoda? Então, assim, tem muita gente que se incomoda, né? Mulheres que se incomodam com os meus trejeitos, por eu ser muito delicada, enfim, né, por falar assim, coisa e tal, por ser pintosa, né? Eu sou pintosa. Tem gente que vai se incomodar com as unhas e a maquiagem da Manuela, né? É, tem gente que vai se incomodar e se incomodou muito com a foto da Mirelle. E é interessante a gente perceber que os nossos incômodos, é interessante a gente perceber que nossos incômodos, que não são obras do acaso, se manifestam de forma muito inteligente, né? Porque o nosso ego, ele é inteligentíssimo, e vão vir através de uma racionalização, da gente justificar de forma racional porque aquilo nos incomoda, de uma sublimação, se vai se manifestar com recalque, né? E é importante que a gente tenha essa postura crítica de nos perguntarmos o porquê desses incômodos, né? Será que é apenas uma postura política, social e crítica? Eu percebo que mulheres, elas continuam ainda se incomodando muito com outras mulheres que são desejantes, né? Mulheres que desejam, enfim, sexo, que desejam dinheiro, ganhar bem, que desejam posições de status, enfim. Tem muita mulher que se incomoda com outras mulheres desejantes. E isso é um reflexo. Isso é um reflexo histórico, gente. Porque nós mulheres, durante muito tempo, né, até por conta da nossa própria sexualidade, né, dentro dessa lógica do patriarcado, nós fomos impedidas de sermos mulheres desejantes, né? E a forma que o patriarcado encontrou de reprimir os nossos próprios desejos foi através do casamento, né? Ou seja, nós estaríamos limitadas à esfera doméstica, desejando apenas ser desejadas, né, pelos nossos companheiros. A história foi muito cruel com mulheres, e milhares e milhares e milhares morreram na fogueira através de uma arma mortífera, né, durante a Inquisição, que se chamava fofoca. E é muito engraçado que milhares de mulheres denunciavam outras mulheres. A gente precisa entender que essa denúncia, ela partiu também, né, desse processo de coerção social que reforçou um padrão de comportamento feminino do buscar ser a mulher ideal, sempre em comparação a uma outra mulher. Então a gente está sempre se comparando, né? Por isso que nós somos tão competitivas, é por isso que a gente acaba assumindo um comportamento de rivalidade, né? Quando a gente reproduz essa violência simbólica de buscar ser a mulher ideal a partir da comparação com a outra mulher, a gente está fazendo o quê? Cavando a nossa própria cova e reproduzindo essa lógica do patriarcado. Então a gente precisa, primeiro, se assumir enquanto seres desejantes. Eu sou uma mulher que deseja, e olha, gente, desculpa decepcionar vocês, mas eu desejo coisa pra caralho. Eu desejo muita coisa, eu desejo tudo. E eu não me dou o trabalho de me incomodar com outras mulheres que são desejantes também. E é isso, a gente precisa estar realmente crítica, né? O porquê esse incômodo com mulheres. Resumir, né, essa análise é que, primeiro, nossos incômodos, as raízes deles estão realmente lá na infância, né? É preciso que a gente volte para a infância para entender sobre o nosso amor rejeitado, que acaba sendo projetado em outras pessoas, né? Que acaba sendo sublimado, racionalizado, recalcado, né? E o segundo é que esse processo é histórico. Ele faz com que a gente reprima os nossos próprios desejos. E através desse recalque dos nossos desejos, a gente passa a ter muita raiva, né? De mulheres que são desejantes. A gente fica querendo criminalizá-las, jogá-las na fogueira, né, numa fogueira simbólica, exatamente, ó, como lá na Idade Média. Então, minha gente, vamos se libertar, vamos parar de se preocupar com a vida alheia, né? E vamos desejar. E hoje eu estou empolgada. Parce que la photo de Mireille, ce n'est pas seulement une photo. Aquilo não é apenas uma foto. E a foto da Mirelle merece uma análise feminista, psicanalítica e filosófica. Porque é o seguinte, minha gente, a gente sabe que a Mirelle se separou. Eu também estou separada há muito tempo. Eu acho que a maioria já deve saber, né? Apesar que sempre a gente tá perguntando. Eu tô separada, tô solteira e não tô a fim de compromisso com ninguém. E eu quero falar sobre a foto da Mirelle e sobre o casamento ser uma instituição extremamente castradora. Para a maioria das mulheres, né? O casamento é uma instituição extremamente castradora. E até por conta da sua própria dinâmica, né? Que é um reflexo social, político e histórico. A sexualidade feminina, ela é extremamente reprimida. E nós mulheres, dentro do casamento, temos uma tendência a reprimir a nossa sexualidade, inclusive, né, de uma forma até que inconsciente, para manter o próprio casamento. Então a gente reprime a nossa sexualidade, que é uma energia. É muito comum que mulheres se reprimam sexualmente dentro do casamento para manter esse casamento. E quando a gente começa a se dar conta, né, dessa repressão, quando a gente começa a se dar conta que dentro da gente existe um ser desejante, né, que deseja muitas coisas, mas que na maioria das vezes acaba se manifestando através do sexo, né, mas que vai muito além do sexo, a gente, quando se dá conta disso, principalmente numa perspectiva crítica, né, nas lentes do feminismo, a gente se revolta mesmo, dizer puta merda. Eu desejo porque durante tanto tempo eu reprimi o meu próprio desejo. Agora dane-se, eu quero desejar mesmo e eu quero me assumir enquanto um ser desejante.